esse é o Melhor dos Piores, um game show de curiosidades interconectadas produzido pela Vox Mojo. Direção geral e edição, Alexandre Nix. Roteiro, Iago Cury. Produção, Rafael Hermes.
Muito bem-vindo ao Melhor dos Piores, eu sou Daniel Baile e apresento esse game show que não se responsabiliza legalmente por qualquer absurdo enunciado pelos participantes antes, depois ou durante a disputa. Aqui cada painelista defende ter o melhor ou pior exemplo de um tema escolhido pela nossa produção. E hoje, qual que é o tema, Valéria?
O tema de hoje é leis.
Olha só, aquele negócio que é gostoso de quebrar. E abrindo os trabalhos, temos aqui com a gente, você já ouviu, Valéria Cunha. Ela é linguista, professora de português, roteirista da nova temporada do Verdades Absurdas e agora painelista sênior do Melhor dos Piores, já que acaba de atravessar o marco dos 30 anos de idade. Parabéns e bem-vinda, Valéria!
Muito obrigada!
Olha só que maravilha, trintou! Então acho que eu sou mais velho aqui então agora. Eu tenho 35? Meu Deus, que
coisa. Você é, não... é o mais velho, Dani?
Eu sou mais velho daqui, que não tem Studart, né?
Que
tem
rápido.
50 já, então... Eu sou o mais velho hoje.
Pela cara, achei que era eu.
Mas me diga, Valéria, o que você testemunhou de ótimo, de terrível essa semana?
De ótimo foi meu aniversário. Fiz 30 anos. Oh. Esse foi o fato da semana. Pra mim, pro mundo, pelo amor de Deus, trintei. E tô aqui meio grisalha, tô com um pouco de rugas. Fui na dermatologista, ela já me recomendou um preenchimento de ácido hialurônico, um botox. E, mas nada disso, nem o cabelo branco, fez eu sentir mais os meus 30 anos do que uma cena que aconteceu recentemente. Eu passando um creme hidratante, ouvindo uma Alcione marrom, e sentindo a música bater lá no fundo do meu coração. Então eu nunca tinha ouvido a Alcione e sentido a música dentro de mim, como agora com 30 anos. Então eu acho que esse foi o marco da semana. Consegui interpretar Alcione por causa da minha idade.
A maturidade que chegou.
Finalmente. Mas qual? Você lembra qual música que era?
Sou doce, degosa, polida.
Entendi porque você sentiu, porque o queixo entrou na nuca, né?
A cara que ela fez, que sensacional.
Sensacional.
Pena que é um podcast, né?
Que pena.
Eu que vou voltar mais baixa.
Ah, vamos ver então quem são os outros competidores de hoje. Olha só, diretamente de Chicago, também temos aqui no jogo Lucas Balaminucci, especialista em finanças e contabilidade, participante do Mundo Freak e co-host do Freak Review. Contrariando as estatísticas, o Lucas não se divorciou durante a pandemia, ele se casou!
Aê, pra fazer cagada a gente sabe, né?
Meus parabéns!
O amor venceu!
Muito welcome, Lucas!
Very good to you, to me, to everyone. The book is on the table, ice is on the cookie.
Que maravilha. Então, diga aqui pra gente qual foi a boa ou a péssima dos últimos dias.
A boa dos últimos dias é que eu tava pensando aqui comigo e eu descobri uma parada sinistra e maravilhosa, cara. Eu tava pensando aqui de quantos andares eu preciso atirar um frango empanado congelado pra que, através da queda e do atrito com o ar, ele aqueça até ficar pronto.
Nossa.
Meu Deus, que o que coisa aconteceu big, com o air fryer em Chicago?
Você não tem óleo em Chicago? Não tem...
Gente!
O fogão não chegou aí?
É que eu ganhei uma air fryer.
Chegou o fogão,
casamento.
Mas chegou prédio.
Oh. Eu ganhei uma...
Mas você leu as instruções erradas? Você quis botar lá na janela? Da onde que saiu o pulo do air fryer pra andares?
Porque eu fiquei pensando, se o air fryer frita com ar, se eu tiver mais ar, vai fritar mais. Aí eu fiz as contas aqui, a galera do Twitter me ajudou e tal. Você precisa estar 52 mil quilômetros acima do nível do mar pra conseguir fazer o seu frango ficar bonito. Mas nossa, dizem que fica crocante, cara. Dizem que fica bom.
Sem óleo.
É, porque primeiro você congela ele, depois você frita.
Não, mas você tem que jogar ele rodopiando, tipo uma Beyblade de frango, assim, pra ficar tudo... os dois lados iguais, sacou?
Uma Beyblade de frango, que imagem.
E fala nisso do frango congelado e em tacar o objeto. Você viu que acho que foi uma psicóloga aqui no Brasil foi presa porque jogou um maracujá congelado na cabeça de uma idosa?
Sim, no protesto,
que ela,
né?
Era a favor da abertura nas igrejas. Ela foi presa. A véia tava querendo, volta às igrejas! Ela, tum, maracujá na véia. A véia caiu.
Não, e o pior de tudo é que ela é ruim de mira, porque ela jogou um 5 antes, pelo que falou a notícia.
Caraca, ela
acertar um.
Tipo, manja aquele jogo detetive.
Acertasse os outros.
Manja aquele jogo detetive, essa versão brasileira. Foi a psicóloga com maracujá congelado do quinto andar.
Na rua.
Na rua. Ah, e fechando aqui a nossa trinca de panelistas de hoje, a gente tem aqui, claro, o Edgar Agostinho, que é ilustrador, professor de arte, comediante stand-up. E nos últimos dias, o Edgar ensinou no Instagram sua receita minimalista de yakisoba, né? O prato que também é conhecido como miojo com shoyu. Então, parabéns e bem-vindo, Edgar!
E até posso corrigir, porque precisou de mais shoyu, viu? Quando você vai fazer macarrão com shoyu, você parece que vai uma quantidade aí que é mais do que quando você faz só frango, entendeu? Então você precisa pôr
tem que tacar um
pouco mais.
Fica aquela sopinha, né, de shoyu.
É que, na verdade, eu não fiz um yakisoba, né? Eu peguei o que tinha na geladeira e misturei com miojo. É, né? Que a minha amiga até mandou mensagem, falou que era o yakisobra. É, né? Eu adorei a definição.
Yakisobra. Então, diz aí, Edgar, qual que foi a pior ou a melhor coisa que te aconteceu recentemente, tirando o yakisoba?
Então, eu tô desempregado, você acredita?
Ah, acredito! Acredito, sim.
Essa piada do desempregado é o maior callback do Edgar de todo 2021.
Eu tô desempregado. Eu tô começando a ver o desemprego como uma experiência positiva, sabe? Porque traz coisa boa o desemprego.
Abraçou o desespero.
Eu abracei porque... Eu vou dar argumento usando história, né? A gente pega, por exemplo, a Grécia, né? Uma cultura que não gostava de trabalhar, né? Não gostava a ponto de, depois do almoço, quebrar o prato pra não ter que lavar a luz, né? E por conta disso, os caras inventou coisa, enfim, maravilhosa, como... a filosofia, o teatro, a música, né? Então, ser desempregado, o banheirão. Então, é muito produtivo pros gregos, né? Que eu comecei a jogar LOL. Eu desempregado jogando LOL, no que eu cliquei em procurar a partida, nasceu 3 espinhas na minha cara, né? Mas na mesma hora, assim, que eu acho que é do brasileiro essa vontade de ir pra frente, sabe? Que você pega o Japão, por exemplo, tá? Foi vítima de 2 bombas atômicas e mesmo assim é potência mundial, sabe? Aqui não tem nem terremoto e a gente não é nada, sabe? Lá eles têm tecnologia, educação, Pokémon, né? Que marcou a infância aí de tanta gente.
Eu descobri isso essa semana. Pokémon é a franquia de entretenimento que mais gerou dinheiro no mundo, passando Star Wars, Harry Caramba. Potter e um monte de outra franquia. Avengers, Marvel, passou
TV
tudo.
TV Colosso. Eles têm tudo. E aqui a gente tem o programa da Fátima, sabe? Que o mais legal do programa era o Vitor Sarro, né? Que é um puta comediante. Mas ele quase morreu engasgado com uma trufa. Não sei se vocês lembram desse episódio que ele jogou a trufa pra cima e quase morreu engasgado. Ou seja, o Japão aguentou 2 bombas atômicas, a gente se fode por conta de um bombom. Então, tem uma disparidade muito grande.
Mas agora o Vitor Sarro, ele é assistente da Anitta, o que é muito melhor, e eu vejo isso como um upgrade.
Ele escreveu aquele, se eu não me engano, foi ele que escreveu aquele Aninha pra criança, sabe? O Anitinha. É bem legal, eu lembro dele comentando isso num show uma vez. E outra coisa do LOL, vou falar do LOL agora, porque eu tô jogando muito LOL, porque eu tô desempregado. Que eu descobri o porquê as pessoas que jogam LOL, elas geralmente não namoram, né? Que não sei se você sabia que o pessoal do LOL não é muito famoso aí por sair dando beijo de língua na boca, né? Que nem é uma questão de atração, né? Não é uma questão de competência sexual nem nada. É que quando você joga LOL, você não consegue conversar com mais ninguém, né? A minha mina manda mensagem pra mim, eu não consigo responder sem atrapalhar meu farm. Então, eu acho...
Vai perder XP, né, bicho?
Exatamente. A gente precisa parar de ver com esses olhos, entendeu? LOL é uma coisa muito séria. Então, a minha...
Tipo crack, né?
O meu ensinamento, então, pro dia de hoje é... Se você não é grego e nem japonês, tem um emprego.
É verdade. Alô, Paulo Guedes.
A volta que ele deu!
Biscoito da sorte do dia.
O Melhor dos Piores é um game show dividido em 3 etapas diferentes, envolvendo curiosidades e informações bizarras. Os nossos 3 participantes vão tentar ganhar de 1 a 3 pontos em cada etapa, e em caso de empate, a minha palavra é a lei. E eu decido quem deu a melhor recomendação aleatória pro ouvinte, e a gente vai ter o vencedor ou a vencedora do dia. E na etapa governando a antipatia, cada panelista deve indicar o candidato ou a candidata que representa aquilo de mais detestável, terrível ou incômodo que tenha afetado a sua vida. No nosso horário eleitoral gratuito, a campanha mais execrável recebe 3 pontos, a segunda mais execrável recebe 2 pontos e a menos execrável recebe 1 pontinho só. Vamos começar então com você, Valéria, que trintou. Quem você traz hoje para o centrão do governando antipatia?
Gente, eu vou aqui me basear na postura do Edgar, fazer daqui do Melhor dos Piores uma filial em áudio do Reclame Aqui, e vou reclamar e vou governar a antipatia da empresa que produziu os balões de gás que eu comprei pro meu aniversário. É o segundo aniversário que eu tô comemorando na pandemia. Tudo bem? Tudo bem. Não podia fazer festinha, não podia reunir muita galera. O que, que eu pensei? Vou cometer um exagero? Vou me permitir. Vamos comprar balões de gás pra deixar bonito, pra instagramar bem? Aí eu comprei balões de gás. Eu comprei 6 balões de gás por R$87,90.
Uma pizza grande, bicho.
Meu Deus.
Uma pizza grande, não. 2 pizzas grandes em Florianópolis, onde eu moro. E aí... eu comprei os balões, os 6 balões. No primeiro dia, já saiu voando do próprio arranjo que a moça fez.
Mas é nem pra isso que serve o hélio, né?
Cara, não, daí eu pensei assim, eu já tava com tudo armado, assim, vou tirar várias fotos. Vou dar pra minha filhada criança brincar com um. Outro eu vou pegar e vou botar na minha boca e vou ficar com a vozinha de pato e eu vou fazer vários stories muito engraçados.
Que inclusive é pra isso que serve, né?
No segundo dia, tinha 3 balões, tá? Hoje faz uma semana e um dia, 2 no aniversário. O único balão que sobrou foi esse aqui, ó. Ele tá murcho.
Nossa.
Ele tá murcho.
Oh. E parece assim, bolacha, ó, quando você guarda na mochila.
Eu abri um balão daqueles que tava se murchando já pra sugar o ar. E aí eu suguei todo o ar de 2 balões. E não tinha hélio, aparentemente. Porque eu fiquei com a voz normal. Então eu quero que essa empresa morra.
Mas aqui em casa, Valéria, pra você não correr esse risco, aqui em casa a gente compra a bexiga do número, enche normal e põe com durex na parede. E pro Instagram ninguém vê a diferença, entendeu? A gente faz...
Não,
meu Deus. A gente até reaproveita.
Foi péssimo, gente. Ai, ridículo. Tem a raiva disso aqui. E aí eu fico sem saber se eu esvazio de uma vez e deixo aqui pra me lembrar do ódio. Nunca mais.
E vamos então agora, Lucas Balaminuti, quem você traz aqui pra governar a antipatia nesse dia de hoje?
Eu gostaria de submeter aqui a entrada de uma reclamação à ONU. Porque tentamos, Daniel. Tentamos mudar a situação de forma diplomática, com diálogo, entendimento. Tentamos esclarecer nosso lado através de uma nota oficial. Mas depois de tentarmos evitar o conflito de todas as maneiras possíveis, não teve jeito, Daniel. A situação está insustentável, não tem como, não tem volta. Eu gostaria de submeter ao governo antipatia uma declaração de guerra, Daniel. De um lado, o inimigo, traiçoeiro, de moral questionável, índole duvidosa. Esses encasacados insistem em mudar a temperatura do escritório para 18 graus. Às vezes até menos que isso, eu já vi 17, cara. 17 graus no escritório, não dá. Não dá. Não dá, cara.
Frio, né?
Mas a luz, Daniel. Do nosso lado, do bem, nossos aliados injustiçados que não vão assentar isso calado. Nossos heróicos guerreiros tentando manter um mínimo de 22 graus, cara. E aqui vai o nosso relatório oficial de guerra número 17. 10 horas e 18 minutos. GMT-5. Latitude 41.87, longitude -87.62. A 15 graus noroeste, o inimigo deixou o alvo desprotegido, Daniel. Não há sinal de encasacados por perto. Invadimos o controle na surdina e mudamos a temperatura. É 24 graus aqui nessa porra agora. E eu vou sentar aqui, vou ficar aqui na frente do controle, entrincheirado. Entrincheirado, Daniel. Eu vou lutar pela minha vida até eu morrer se eu precisar, mas essa porra vai ficar quentinha.
É a vitória da temperatura ambiente.
Exatamente, mas o inimigo se aproximou para um acordo de paz. Cookies foram ofertados durante a negociação, Daniel. No acordo da Convenção do Armário de 15 de abril de 2021, ficou acordado, combinado, convencionado que a temperatura seria mantida em 19 graus. 19 graus. Comemos os cookies, nos abraçamos, famílias foram reunidas. Choro, momento histórico, Daniel. Mas eles sabem, e nós sabemos que estaremos sempre vigiando eles, e eles estarão sempre nos vigiando, e o primeiro filho da puta que abaixar isso pra menos 19 graus vai tomar porrada.
Olha, muito bem, vou te dizer aqui uma polêmica, que eu sou um encasacado.
Melo. Perdi, vou ganhar um ponto.
Essa ameaça vindo do Lucas dá um medo. Esse físico tão aterrorizante, né?
Eu sou um bambu, cara. Bate vento, eu faço aquele boing, 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 sabe?
É por isso que ele quer calor, senão ele enverga.
Não tem nenhum. Só tem pele e osso, não tem aquela gordura, aquela camada a mais, sabe qual é?
Ai, que maravilha, acho justo. E você, Edgar, o que você traz hoje para o Governando Antipatia?
Eu vou deixar minha posição que eu sou contra quem reclama que ovo de Páscoa é caro. Eu vou chegar no meu ponto.
Você
eu vou
é dono da Nestlé
ponto,
agora, tá? Edgar?
É caro. Mas tem um motivo para isso, né? O ovo de 300 gramas custa R$70. Mas você não tá pagando grama de chocolate. Você tá pagando grama de redondo. Porque o que deixa caro não é o chocolate. É o redondo. Né? Eu fui inventar de fazer ovo de Páscoa aqui em casa semana passada, né? Eu perdi o final de semana inteiro só pra deixar o chocolate redondo. Não mudou nada o sabor, né? Só ficou redondo, né? Dois dias do mais laborioso trabalho e, enfim, me lascando na cozinha pra poder só deixar o chocolate redondo. Por que que eu fiz isso? Né? Fiz todo esse trabalho, né? Porque eu tô desempregado. Eu achei que ia sair mais barato, né? Só que o tempo que eu fiquei na cozinha fazendo esse jogo, eu zerava o site da Cato, sabe? Então...
Fazia o LinkedIn ficar, ó, show de bola.
Um currículo que... Então, reconheça o valor do redondo. É Kinder Ovo, por exemplo, né? O caro não é nem o chocolate, nem o brinquedo, né? O redondo, você pega a barrinha da Kinder, é R$1, né? O Kinder redondo, R$11. Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem... É saber valorizar o preço das formas geométricas.
Olha, muito bem, fica aí o pensamento, né, pro querido ouvinte. Vamos lá então para a pontuação do nosso Governando Antipatia. Para começar aqui, ó, com 3 pontos, que eu dei 3 pontinhos aqui. Lucas Balaminuti.
Time! Vamos lá, time! Vai, timão!
Eu acho que é justo, apesar de eu adorar um super frio. Né, se eu pudesse, eu dormia no congelador. Não posso, não cabe. Mas eu acho justa a sua reclamação.
Obrigado.
Eu acho que o Dani só deu mais ponto porque ele sentiu ameaçado a hora que o...
Foi. Ele falou que ia cair na
aquela
pomada.
Estufada no peito.
É, na hora do físico.
Eu acho que ele tá querendo ganhar na base da violência.
A não ser que tenha sido Dani o oferecedor de cookies. E tenha feito as
coisas. Que susto que eu levei. Na verdade, foi uma troca com troco aqui. 3 pontos pra um cookie.
Cookie é bom,
eu queria,
né,
deixar meus parabéns, porque estamos em... Não vou. Eu tiro meus parabéns. A gente tava há 10 minutos falando de cookie e não teve um trocadilho. Mas o Dani quis dar o ar da graça, né?
Que seu humoristão. Ó, então agora no Governo Antipatia, com 2 pontinhos, Valéria e a sua trajetória. E com um ponto... O Edgar e as suas formas geométricas com peso, que eu acho que é um assunto muito complexo que a gente pode trazer aqui num próximo debate, num próximo programa.
É muito complexo, né? Eu acho que o público às vezes não tá nem preparado para poder ouvir tanta verdade.
Não tá preparado para essa conversa.
Vai derrubar Páscoa, é muita coisa envolvida.
Você tem que fazer uma thread no Twitter. Precisamos falar sobre. Aí você manda textão. E na etapa que batiza o nosso programa, os painelistas receberam um tema de pesquisa e agora precisam defender seus achados como as informações mais inusitadas dessa mesa. Eles puderam investigar o assunto e escolher o melhor ou pior exemplo ligado ao tema, mas sou eu quem vai julgar quem fez o melhor dever de casa. O vencedor vai receber 3 pontos, o segundo lugar recebe 2 pontos e o terceiro lugar apenas 1 ponto. Lucas, me dá uma refrescada na memória aqui do ouvinte, qual que é o tema de hoje?
O tema de hoje é leis, legislação, law and order.
Que maravilha. Inclusive, uma belíssima série. Vamos começar então com você, Valéria. O que você trouxe hoje aqui no nosso Melhor dos Piores?
Bom, eu trouxe alguns exemplos da legislação do Reino Unido. No Reino Unido, 2.000 leis já foram revogadas em toda a história. Eu destaquei aqui 3 leis. Que estão em vigor ainda hoje e que são, assim, impressionantes. No Reino Unido, Nenhum funcionário do governo britânico tem permissão de morrer dentro do parlamento. Caso isso aconteça, o morto pode ser preso. É sério. Desde 1313, por decreto do rei Edward II, é proibido morrer no parlamento. É que como o parlamento é um prédio real, qualquer pessoa que morrer lá dentro vai ter que ser enterrada com todas as honras do Estado. E isso daí ia ficar muito caro. E nenhum rei, nenhum monarca quer pagar esse preço, né, de um presunto qualquer. No Reino Unido, além dessa lei que proíbe as pessoas, os funcionários públicos, de morrerem no parlamento, há outras que dificultam a execução de tarefas domésticas. Lá é proibido bater tapete fora de casa e estender varais na rua. Então, eu me lembro muito da nossa realidade brasileira, onde, às vezes, em certos lugares, em certas cidades, há roupas estendidas no canteiro central das avenidas. Imagine que no Reino Unido isso seria motivo de prisão.
A gente põe o sofá pra secar na calçada, que só bateu.
Também não é permitido se vestir como policial, marinheiro, soldado, mesmo que seja uma roupa pra uma festa fantasia ou pra um strip. E mesmo com essa lei em vigor, tá? Em 22 de março de 2019, a nova formação do grupo Village People se apresentou em Londres e nenhum membro foi preso. Tá aí a impunidade na Inglaterra que ninguém quer comentar.
Mas eles não sabem a diferença de um policial de um stripper? Só pra deixar. Eu acho que tem um...
É que depende de quantas peças de roupa o policial ainda tá.
Eu não sei. Eu acho que o policial não vai trabalhar de fio dental. Então eu acho que já...
Será? Eu não sei, eu nunca cheguei nesse ponto.
Eu não conheço todos os policiais pra poder afirmar, né?
Exato.
Eu tô sendo
leviano. Magic Mike tá aí, você não pegou no começo. Assim, de repente. E a última lei que eu quero trazer aqui, pra vencer esta etapa deste programa, é The Salmon Act, que foi estabelecida em 1986. E no Salmon Act tem um trecho que fala que é proibido manipular salmão em circunstâncias suspeitas.
Peraí.
O propósito dessa lei é inibir a comercialização dos pescados ilegais. E agora, sabendo dessa lei, né, a gente sabe que no Reino Unido o sushi erótico não é uma possibilidade.
Mas ele não é suspeito.
Sushi erótico de policial.
O policial stripper no sushi erótico é o combo anti-inglês.
Imagina! Isso, a gente acha que isso daí é uma noite da putaria, mas na verdade é só um protesto.
Mas,
pensa,
ó,
uma pessoa ali com vestido de policial, com fio dental, toda cheia de nigiri.
São só universidades.
Mas eu achei estranho isso que você falou do Eduardo II, porque assim, ele é conhecido por supostamente ter sido assassinado com um pedaço de ferro em chamas no ânus dele. Mas o que pouca gente sabe...
Isso mata.
Caramba, os outros sabiam. Muita gente sabia disso.
Supostamente. Supunha até mesmo.
Viu, Dani, antes de você passar para a próxima fase, eu queria comentar de um gatilho que eu tive aqui, na hora que a Valéria falou do salmão. Que tem uma coisa que eu brigo muito, é quem coloca, quando é S no stop, a pessoa na cor põe salmão, sabe? Eu fico... bastante
animal,
bastante
salmão,
puto com isso, sabe?
Cor,
que
salmão.
É a mesma coisa que é cor com C, cachorro, sabe? Eu odeio esse tipo de pessoa. É que como eu sou formado em arte e jogar stop comigo acaba sendo uma diversão não muito, não muito envolvente, né? Uma vez um amigo meu colocou figo, né, com cor com F. Eu falei, mas fica comigo. Ele falou, mas tem cor. Eu falei, posso colocar qualquer coisa que eu como, então, como cor, né? Caiu o S, coloquei sua mãe, né?
Jogar stop com o Edgar é tipo jogar com a Pantone.
É, né? Edgar coloca o código da Pantone, né?
É que aqui em casa, na verdade, o stop não é muito agradável, porque aqui em casa a gente é em quatro, professor.
Uma bosta.
Né? Então, um reencrenca com a cor, outro com o CEP, né? Outro se escreveu certo pra valer os pontos, outro se a conta dos pontos tá certa, né? É por isso que aqui em casa a gente só joga truco, né? É mais rápido, o pessoal de humana sabe contar até 12. Mas sobre a cor salmão, né? A cor salmão, já que a gente tá falando desse assunto. O salmão, na verdade, nem ele tem a cor salmão. Né, que o salmão, na verdade, ele é cinza, né? Ele fica nesse vermelho meio alaranjado, porque quando ele tá na natureza, ele come muito camarão, né? E o corpo não consegue eliminar o pigmento. Aí ele, a carne acaba ficando com essa cor, né? Mas o que a gente come,
mas
que
o
é criado
camarão
em cativeiro,
é cinza
não...
também. Ele só fica laranja não. Na panela.
Não, não, tem camarão laranja. O Flamengo é a mesma coisa. O Flamengo fica rosa porque ele come os camarãozinhos, que é tudo vermelhinho.
Exatamente. Uou. Só que os que são criados em... só que os que são criados em cativeiro não comem camarão, né? Porque senão até eu ia querer ser criado em cativeiro. E aí eles colocam meio que uma farofa com camarão. E alguns até falam que tem uns negócios de petróleo no meio pra deixar laranja. Uns negócios pesados, assim, mas... Continuo gostando de salmão. Né?
E de petróleo? Stop, né?
Se for jogar stop, cor com S, é Siena ou Sépia. Tá? Fica aí.
Siena é um carro da Fiat. Vocês, tá? Você tá mentindo pra todo mundo aqui.
Mas vai que é um Siena preto, né? Daí vale...
Pelo amor de Deus.
Mas eu acho que esse negócio da cor é uma coisa interessante. O que veio primeiro? A laranja, a fruta ou a cor?
A fruta. Laranja. Chamava-se pomme de l'orange e era uma fruta que crescia só na Índia e foram os franceses que, quando trouxeram essa fruta para a França, chamavam de pomme de l'orange porque a região era naranja. Então eles começaram a chamar disso e de naranja virou laranja em português porque é o francês com batata na boca.
Tá bom, então me fala agora da abóbora.
Chicago, ah, abóbora, mesmo, também hein? Conhecida como pomme, brincadeira, não sei.
Porque a abóbora não chama laranja, não é mesmo?
Laranjão.
O laranjão. Mas então, agora a vez do Edgar, o que você trouxe hoje pra gente aqui no Melhor dos Piores?
Eu, Dani, então, como eu nunca ganho, eu resolvi apelar e ir atrás das leis do país mais bizarro que tem, que é a Rússia.
Eita!
Quer dizer, assim, pra nascer uma lei, alguma coisa tem que acontecer antes, né? Não nasce do nada. Aí você vê que na Rússia tem uma lei que proíbe levar um urso pra passear.
Toda lei conta uma história, né? Ela conta sobre um problema generalizado daquela população.
E eu fui atrás pra saber o porquê dessa lei, né? Se era algum surto de bichinho de estimação, né? Que eu não sei se vocês lembram da época que todo mundo que era fã de Hantaro queria ter um hamster, né? Vai que na Rússia a galera é fã de Zé Colmeia. Mas não, o argumento pra criar essa lei é que levar um urso pra passear incentiva a vadiagem.
Nossa!
Do urso?
Quando você vê um urso, faça assim com seus dedinhos.
Tem uma pessoa ocupada, é uma pessoa dando rolê com ursos. Nem piscar ela consegue, de tão ocupada. Né?
Ela tá ocupada pra caralho.
Tem uma lei muito parecida lá, né? Que inclusive que criança não pode comprar cigarro, bebida e nem droga. Né, não pode comprar. A diferença é que lá ele não tem problema nenhum se eles usarem, né? É só se eles comprarem. Na Rússia,
emprestado
o problema não é droga, é o capitalismo, né? A classe operária tudo produz, ela tudo pertence. Na Rússia, assim, então, deve ser muito mais fácil trabalhar no conselho tutelar. Né?
Você dá uma vodka pra criança e já era.
Pessoa liga, meu filho tá com problema com droga. Ele comprou? Não, então tem problema nenhum.
Cara,
acabei meu turno.
Eu conheci uma moça russa uma vez que eu tava saindo com ela, bem um período muito curtinho da minha vida, assim. E eu tava perguntando como era na Rússia, tava com muita curiosidade. E ela falou: olha, o meu povo é tão triste que a gente bebe batata pra ficar de boa. E menção a vodka, que é feita,
caramba,
de batata.
É uma frase maravilhosa. E aí você pensa, poxa, o governo russo não pensa no jovem, errado, né? Lá eles são extremamente preocupados com a saúde mental do jovem, eles combatem a depressão, como é proibido ser emo na Rússia.
Meu Deus!
Na
Meu
Rússia, um...
Deus!
Welcome to my life!
Na Rússia, um traficante é bem visto, agora o Pelanza... Né? Assim, e se seu filho... Oi, pode falar.
Por que todo adolescente russo bate foto assim, ele agachado, usando uma calça da Adidas? Já perceberam isso? Toda foto de adolescente russo, eles estão agachados.
Agachado, tipo, pose da quebrada, assim?
Isso. Então, tão agachado, sem encostar o bumbum no chão, assim. Sabe quando você tá agachado, assim, pra fazer cocôzinho, assim? Mas de calça, claro. E a calça é sempre da Adidas, cara. Tem uma parada do russo tirando essa pose, fazendo isso, que é sensacional, cara. Se você tem um ouvinte russo, por favor, nos elucide.
Gente, não pode ser emo na Rússia, que coisa triste. Imagina,
emo
a pessoa,
é muito triste.
A pessoa é triste, a pessoa tem que beber vodka pra poder, pra poder sobreviver, enfim, e não pode ser um emo, não pode...
É, mas se ela quiser, tem a solução, né, que é encher ele de porrada, que na Rússia é proibido proibir a violência doméstica. Lá o casamento... Lá o casamento tem que ter reconhecimento de firma no cartório e na associação de boxes.
Gente do céu!
Sabe que o Edgar falou da violência russa, né? Do boxe russo. Não sei se vocês sabem, o cara que fez o Ivan Drago no Rock 4, ele mandou o Sylvester Stallone pro hospital durante as filmagens.
Caraca, ele deu mesmo,
Dolph Lundgren. É, ele deu um soco tão forte no socão. Deu um socão no Stallone, cara, que ele foi levado do set com pressão alta e dificuldade de respirar. Por coincidência, nos hospitais da Rússia, esses sintomas, né, pressão alta, dificuldade de respirar, são tratados com soco. E nas academias de boxe da Rússia, essa porrada é conhecida como sovaética.
Tratamento de Covid, isso vai curar o Covid no soco, bicho.
No soco. Tinha um manual, eu lembro que as pessoas, quem ia pra Rússia, divulgava, né, nas redes sociais, tudo. Um manual que os turistas recebiam com indicações do que não fazer. Então, tipo, se você é gay, ok, mas não demonstre. Aqui não.
Exato. Homem não beija homem, não usa calça da Nike. Se tirar foto, tem que ser abaixado.
Nike porta é capitalista, franja. Adidas não é.
Mas eu gostei que você falou ali do Hantaro, porque realmente quando o Hantaro tava assim no ápice do anime, houve realmente um hype de comprar assim, os bichinhos, de comprar hamster, né? Tão grande no Japão que começaram a sair muitas empresas focadas em vender coisinhas pra hamster. Tipo, como tem empresa que vende brinquedo pra cachorro, roupinha pra cachorro, começaram a surgir roupinhas, brinquedinhos e tal pra hamster, assim, né? Chegaram-se a ter mais de 10 bilhões de dólares em investimento nessas empresas e tal. Em menos de um ano, todas elas desapareceram por causa que o anime sumiu de popularidade e ninguém mais queria ter hamster.
Nossa.
E os hamsters explodiu. Inclusive, eu tive hamster na época do Hantaro. Eu lembro que eu tinha dois, que era o Hantaro e a Biju.
Ai, obviamente, que fofinho! Né?
A originalidade lá em cima. E eu tinha uma Dachshund, né? Que eu não sei se é assim que pronuncia. A salsichinha.
A salsichinha.
Né? Tinha uma salsichinha. Tinha uma salsichinha. E salsichinha é um cão de caça, né? Então, eles gostam de matar animal, né? E aí, eu lembro que o Hantaro caiu da gaiola... E, enfim, a história, vocês já sabem o que aconteceu. E minha mãe falou que o meu hamster fugiu. E não porque a minha cachorra tinha matado ele, pra acalentar um pouco meu coração. E eu fiquei, na verdade, muito chateado em como eu era incompetente a ponto de perder um hamster. Que eu já tinha...
Fica assim,
eu consegui perder duas tartarugas. Eu perdi... Não é piada. Eu perdi duas tartarugas, né? Sendo que uma delas morreu afogada. Não sei se eu falei isso em algum outro episódio. Uma morreu afogada.
Edgar comprou um jabuti e enfiou dentro do aquário. Daí não sabe o que aconteceu.
Edgar, cara, eu acho que é melhor você voltar pro LOL, cara.
Cara, é melhor, de repente. De repente deixa bicho, deixa.
E quando saiu o filme do Procurando Nemo, todo mundo queria ter peixe palhaço e a Dory. Só que a Dory, ele é um peixe que não procria em cativeiro. Então, tipo, é um peixe que quase entrou em extinção.
Nossa!
Nossa. Inclusive o sal do Himalaia, a gente quase fez o Himalaia entrar em extinção, porque a gente queria sal do Himalaia.
O Himalaia agora é uma planície, de tanto que foi extraído sal lá. Agora
é uma depressão.
É uma cratera que são.
E você, meu querido Lucas, o que você trouxe hoje aqui pro melhor dos piores?
Hoje eu trouxe uma das piores leis que já foram feitas a nível mundial, mais que mundial, a nível intergaláctico. Hoje eu vou falar sobre a lei mais redigida da história, dar uma dica bem heterodoxa de investimento pro ouvinte e ainda por cima apresentar pra vocês o cara mais malandro de todos, cara. Ele é um americano que se chama Dennis Hoppe e ganhou a vida como corretor interplanetário desde 1995 graças a uma brecha no documento que regula a exploração espacial. Ou seja, graças ao estagiário da ONU, né, cara? Que tava lá dando... Provavelmente foi o cara que redigiu isso daí. O ano é 1967. O Tratado do Espaço Sideral foi implementado pelas Nações Unidas e estabeleceu princípios para todos os países poderem se aventurar no espaço sem ninguém se matar, porque a gente está em 67, Estados Unidos e a União Soviética tão doido para cair na porrada, né? Entre o combinado...
A União Soviética todo dia, né?
Pelo que a gente até hoje.
A qualquer
só em 67.
O Putin adora brincar de Civilization. Entre os combinados, ficou decidido que a exploração espacial deveria beneficiar a humanidade como um todo, claro, que armas de destruição em massa não poderiam ser lançadas da órbita da Terra e que a Lua só deveria ser utilizada para fins pacíficos. Ah, por exemplo, fins pacíficos, virar uma grande cama de pula-pula para os astronautas brincarem lá, gravar comercial de bola de futebol e falar, Houston, there's a problem.
Ou então ser tema de pagodes brasileiros que botam aí Lua Vai.
Vai naquela lua.
A lua que traiu a Joelma na banda Calypso. A Lua é a musa, né?
Então, mas não pode, que é fins pacíficos.
Segundo o artigo 2º do tratado, o espaço sideral, incluindo a Lua, claro que fica no espaço, pra quem não sabe, e outros corpos celestes. A Lua não está sujeita a apropriações nacionais por meio de alegação de soberania, ocupação militar ou qualquer outro meio. Mas isso não impede o Dennis Hopp de fazer isso, porque iniciativas privadas e pessoas físicas estão livres de acordo com o acordo, para fazerem tal. Então, o que ele fez? Bom malandro que ele é. Ele montou ali uma maneira de vender território na Lua.
Gente!
Mas, ó, esse Dennis, cara, ele era safado. Veja só, o ano é 1980 agora. Um pouquinho mais adiante. Ele tinha acabado de se divorciar, tava meio sem grana, tava pensando em apostar no ramo imobiliário pra pagar as contas dele, né? Tudo.
A mulher dele ficou com a Lua?
Ficou só com metade, né? A parte que tá
imagina,
clara.
Imagina, ela querer dividir os bens, ela assim, a Lua é minha, não quero nem saber.
É, mas ele conta que assim, ele tava pensando em investir em lote, né, em lotear as paradas pra vender lote, aí ele tava olhando pra Lua e pensou, é isso aí, olha quanto lote dando sopa ali, vamos lotear essa porra toda. Ele checou o tratado de 67 na biblioteca local ali que ele tinha e viu a brecha no artigo 2º que o estagiário deixou, e ele pensou, caraca, já sei, vou mandar uma carta pras Nações Unidas dizendo que a Lua é minha. E ele mandou essa carta, ele redigiu essa carta, ele realmente proclamou-se como dono da Lua. Ninguém respondeu ele. Deu um tempo, ele falou, já que ninguém respondeu, é minha, ninguém contornou. Mas pro americano é muito barato. $24 você compra um título lunar de um acre. Olha só que espação. Pra quem não sabe, um acre é 4.046,86 metros quadrados, cara. Dá pra você aí fazer um baita de uma festa, um baita de um churrasco, botar uma piscina.
Gente.
É, e ó, tá custando R$8.000 o acre no município de Moon, na Pensilvânia, que não tem nada a ver com a Lua de verdade. Mas o município de Moon é legal porque ele fica ali do lado do município de Crescente, em Pittsburgh.
Ah, nossa senhora.
Os caras nem ficou feliz, né? Mas, cara, veja só, esse Dennis, eu fui atrás dele, assim, e ele já teve mais de 6 milhões de clientes. Hoje em dia ele é um mega bilionário, ele é político, ele é associado ao Partido Republicano, ele já vendeu mega terrenos enormes pro Jimmy Carter, Ronald Reagan e o George W. Bush, tanto pai quanto filho, e ele ganhou várias medalhas do Partido Republicano, veja isso. Em 2004, ele formou o Governo Galáctico, declarou uma República Democrática, na qual ele foi eleito todas as eleições. O Putin mandou um joia pra ele, inclusive. E esse estado que ele formou lá foi ratificado pela Hillary Clinton quando ela era secretária de Estado. E ele ganhou uma medalha do Partido Republicano, que é a maior medalha que o Congresso americano pode dar pra uma pessoa por causa desse Governo Galáctico que ele fez.
Meu Deus.
Esse cara, ele é genial. Inclusive, quando eu fiz, eu acho que foi 20 anos, eu tava viajando e depois eu me juntei com os meus amigos umas 2-3 semanas depois do meu aniversário pra gente ir num festival de música. E eles me deram de presente um título lunar. Mas eu acho que não era o título desse malandro, eu acho que era o título de um outro malandro. Mas eles me deram um título lunar, tinha lá um acre da Lua e tal, tava valendo $6 na época, eu tinha então um terreno lunar e tal. Só que a gente ficou muito doido no festival de música, perdemos todo o nosso dinheiro. Inclusive a gente fez $500 no festival de música, vendendo paradinha pra galera lá no show do Skrillex. Perdemos toda essa grana, depois sumiu.
Que paradinha?
Cara, manja, manja...
Algo legal
manja
que você pode falar aqui?
Não, não, manja macarrão de piscina, aquele que você brinca de bater um no outro, assim?
Aham.
Tem uns transparentes que vem com um tubo de LED dentro, umas luzinhas pisca-pisca, assim. E a galera adora isso em rave. Porque, tipo, o tubo
que
é...
Jovem.
É, porque você fica do loucão e o tubo fica... Parece um lightsaber, assim, parece Star Wars. E a galera adora essa porra. A gente comprava por 50 centavos cada um no Walmart, comprava de um monte, assim. E vendia por 10, 15 dólares na rave.
Nossa senhora!
Aí, Edgar, tá desempregado, por que que é?
Querido, vai vender coisa pra drogado.
Tô falando, fizemos quinhentão em uma noite só, meu amigo ficou doidaço, a gente festejou muito esses quinhentão, no outro dia não tinha mais nada. Aí pra voltar de carona, que a gente tava sem dinheiro pra voltar de busão, eu cheguei pra um... Fui pedindo carona na estrada, a gente era três moleque, dá carona, até que um cara falou, olha, eu até dou carona se vocês inteirarem a gasolina. Falei, não tenho dinheiro, mas eu tenho aqui um título lunar que vale 6 dólares. E ele aceitou, e ele tem o meu título lunar, cara.
Mas
eu voltei pra
sabe
casa.
Quanto que valorizou agora o título lunar, menino? O que você perdeu, cara?
Vai que é uma Bitcoin e você perdeu milhões.
Nossa.
Mas eu não tenho mais esse título lunar. Eu podia ter dado aí pros meus filhos. Toma
aqui, filho.
Esse
caminhoneiro hoje
está garantido.
Vive na lua.
Deve ser muito bom deixar isso de herança, né? É. Ele deixou pra você um título lunar. Não serve pra nada, põe na parede e olha.
Vá lá.
Tira uma foto. Bom, muito bem, então, ó. Enquanto eu contabilizo aqui o placar final, chegou aquele momento onde cada panelista vai compartilhar com o ouvinte alguma coisa bacana, alguma coisa que ele viu, alguma coisa que ele tá querendo indicar. Cada um vai ter 30 segundos, se passar, não tem problema. O editor vai lá e tchau, e corta, não tem pena de ninguém. E como eu que bato o martelo aqui nesse programa, eu vou também dar uma recomendação pro ouvinte, né? Porque dica boa nunca é demais. Eu vou recomendar aqui rapidamente um podcast para você que gosta de futebol. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tô ganhando para isso, mas é de um cara muito legal, do Bernardo Veloso. Ele é comediante, ele também tá lá na Energia 97. Ele começou agora um podcast de futebol que chama Torcida Podcast. Então vai lá dar uma força, agora tá na moda aí, podcast de YouTube. Tem também no Spotify, você que gosta. E é um podcast de futebol que não tem análise, não tem nada embasado. É a galera que torce mesmo, ele sempre tá levando o pessoal que é torcedor. Então, recomendo Torcida Podcast.
Nossa, ele tem que ser patrocinado pelo Salgadinho Torcida.
Pelo Salgadinho
da
Uma Chips. Alô, é Uma Chips.
Imagina. E você, Valéria, o que você traz de recomendação?
A pesquisa do tema de hoje, né, sobre legislação, me fez me lembrar de um livro que eu li na graduação de letras, que é O Processo, do Franz Kafka. Esse livro é muito interessante, é um livro bem curtinho, é um livro muito legal, eu gosto muito da literatura do Kafka, e a história, basicamente, é a história de Joseph K., que ele é preso e não sabe o motivo, e o processo conta sobre o processo dele, sendo julgado para ser preso ou para não ser preso, e ele aguardando o julgamento dele na justiça.
Muito bom. E você, senhor Edgar?
Eu, como o Studart não tá aqui hoje, eu vou dar a dica culinária, então, né? É um perfil do TikTok, que é do... chama Downlicia, que é o melhor apresentador que existe na face da Terra. É um programa de culinária que o apresentador chama Gabriel, se eu não me engano. Ele tem Down e ele cozinha demais. É uma pessoa extremamente carismática. Inclusive, se o Luciano Huck sair para presidente, eu quero que o Gabriel do Downlicia apresenta o programa dele no sábado à tarde, porque é o melhor, de verdade, eu sou apaixonado nesse programa. Você que não tem TikTok, baixa só pra seguir esse rapaz, não precisa de mais nada.
Muito bem, e você, Lucas? Qual que é a sua dica?
Já que a Valéria deu uma dica tão culta, eu vou no caminho oposto. E eu vou dar uma dica pra você que curte maluquices e curiosidades da Lua, eu recomendo o podcast Mundo Freak Confidencial 265 sobre conspirações lunares, que dá de chorar de rir. E se você é mais na pegada de YouTube, tem um vídeo do Vsauce, que chama Quem é Dono da Lua, Who Owns the Moon, que é demais, assim, é sensacional. Você tem que ver esse vídeo. O Vsauce é muito bom.
É demais.
E recomendar também o meu canal preferido, que aliás eu acho que é o conteúdo de divulgação científico mais maneiro que tem na internet toda, que infelizmente tá só em inglês, mas eu...
Bom, então vamos agora, atenção, expectativa. Vamos pro placar final de hoje. Melhor dos piores. Atenção, tivemos uma grande virada com 5 pontos terminando hoje. Valéria!
Yeah!
Palmas pra Valéria.
Aê!
E as suas leis maravilhosas da pessoa não poder morrer, eu achei incrível.
Inclusive, se ela morrer, pretendo ela vai ser respeitar. Presa.
Deve ser muito legal morrer lá, né? Mas tudo bem. Em segundo lugar, temos aqui hoje, com 4 pontos, o Lucas Balaminucci.
Aê, time! Representa!
Aqui conseguiu chegar em segundo lugar. E aqui, com 3 pontos, temos o Edgar. Palmas também, merece palmas.
Aquela palma de consolação.
Não adianta falar da Rússia.
Clap.
Eu vou abraçar minha mãe.
Que maravilhoso. Então é isso, minha gente. A gente termina aqui mais um Melhor dos Piores na Vox Mojo. Siga a gente lá no Twitter ou no Instagram, pela @voxmojo, compartilha o episódio, espalha a palavra. Você gosta de espalhar fake news? Espalha o Melhor dos Piores, que é muito melhor que fake news. Fala bem da gente por aí, né? Que a gente conta com você pra continuar fazendo mais programas. E se você tiver um fato absurdo e quiser compartilhar aqui, você pode twittar com a hashtag melhorouvinte, que se a gente gostar da sua descoberta, a gente pode comentar aqui num próximo episódio, beleza? Então é isso, gente. Um grande abraço, um beijo, um queijo, uma pamonha e até o próximo Melhor dos Piores e tchau!